So we are now going to resume the work of our committee. I welcome Engineer Christine Ormier-Widener, CEO of the TAP, and her lawyers. I believe Madam will make an initial statement using a PowerPoint. I think we are in conditions to do that. Then we will give the floor to the several parliamentary groups. We will start with Shega, as it has been agreed. Again, Madam, welcome. You have the floor. But before that, for simultaneous interpretation, we have two channels, channel 1 Portuguese and channel 2 English. The initial statement will be in Portuguese, I believe. Madam, you have the floor. Microphone.
Muito obrigada por me darem a oportunidade de estar aqui hoje. A oportunidade de vos dar uma apresentação dos factos e congratulo-me por também responder às vossas perguntas depois desta apresentação. A lei de introdução foi recrutada em junho de 2021 como CEO da TAP, com um contrato, com um caça-cabeças, e foi recrutada com uma missão. E a missão era a seguinte: em primeiro lugar, certificarmos que tínhamos a aprovação do plano de reestruturação e depois o plano foi aprovado e houve muito trabalho que foi realizado por parte de todos os funcionários da organização, bem como todos os funcionários e trabalhadores da equipa de gestão. E os resultados são aqueles que conhecem, que foram publicados no dia 21 de março, resultados excepcionais, e até hoje são muito boas notícias, melhores ainda, com a melhoria da classificação de Moody, que é a segunda atualização em 2 anos da classificação B2B. Portanto, é uma revisão para uma organização internacional. Primeira dimensão, então, e para explicar um pouco como é que eu conciliei o meu trabalho com o Governo, para dizer o seguinte: esta articulação foi feita através de tutela principal do Ministério da Infraestrutura com Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes. Há muitos exemplos que explicam como é que isto estava a funcionar, não apenas a forma como o meu contrato tinha sido delineado e depois finalizado antes de eu me juntar à organização, mas também, mais recentemente, a forma como eu trabalhava com a organização, as recomendações, as discussões e os resultados coordenados com o Ministério das Finanças, mas também o contrato foi depois decidido relativamente à substituição da Alexandra Reis. Este processo, à lei de exemplo, foi todo liderado por estas entidades. Portanto, a questão do Ministério das Finanças para mim era mais distante, porque havia uma relação mais afastada, que era trabalhada com outras pessoas, nomeadamente CFO. Eu não tinha qualquer contacto com o predecessor do atual Ministro das Finanças, apenas estive nas reuniões e nessa reunião esteve presente o Ministro da Infraestruturas e também da Habitação, e o meu principal contacto era o Secretário de Estado, Miguel Cruz, que concentrava-se na aprovação do plano de reestruturação e no processo entre junho e dezembro. No início deste procedimento, o que é que vimos? E desta relação de término com Alexandra Reis, vimos que é verdade que a engenheira Alexandra Reis não estava ajustada com a Comissão Executiva, não era nada pessoal, havia um desajustamento de facto que veio a confirmar-se com outras entidades da TAP, nomeadamente o Conselho de Administração, e este desalinhamento, digamos, tinha a ver com a estratégia. Quanto à reorganização da Comissão Executiva, houve um projeto que depois foi discutido com o Presidente, com outro membro do Conselho de Administração, mas também com o CFO, e por fim entrou em vigor em janeiro com o Ministério de Infraestruturas, que era de facto necessária uma reestruturação, uma reorganização, e que as consequências destas iniciativas seriam justamente o facto de chegarmos à conclusão de que a engenheira Alexandra Reis não tinha o perfil necessário para conseguir ocupar o cargo devidamente, porque precisávamos de uma perspectiva mais estratégica na organização. Quanto ao processo que levou à saída, no dia 18 de janeiro houve um e-mail que foi enviado para o Secretário de Estado da Habitação e da Infraestruturas, Hugo Mendes, e ao mesmo tempo confirmaram que esta apresentação foi feita também ao CFO e ao Presidente. No dia 25 de janeiro, segundo sugerido pelo Ministro das Infraestruturas, reuni com Alexandra Reis para tentar perceber se estaria disponível para sair da empresa e se podiam pensar no assunto. Eu prestei informação sobre essa mesma reunião ao Presidente e ao CFO. A engenheira Alexandra Reis respondeu que iria pensar no assunto. E também recomendei nessa altura, recomendei-lhe que talvez fosse boa ideia falar com o Dr. César Esteves sobre aquilo que poderia ser uma solução. Porquê o Dr. César Esteves? Porque o Dr. César Esteves do SRS tinha já uma relação de longa duração nestas questões e tinha uma boa relação com a engenheira Alexandra Reis e, portanto, era algo justo, ou seja, era alguém que conhecia a engenheira Alexandra Reis bastante bem. Portanto, Alexandra Reis contactou o Dr. César Esteves nesse mesmo dia, informando de que iria então ter contratar um advogado. No dia seguinte, diria que então a advogada seria a senhora doutora Irina. No dia 27 houve uma mini interação entre os advogados e no dia 28 seguiu-se a informação por parte do doutor César Esteves sobre a proposta elaborada pela advogada de Alexandra Reis. Pedi logo uma reunião para informar o Ministério da Infraestruturas sobre aquilo que seria o ponto da situação das discussões nessa altura e para garantir que ele estava bem ciente do ponto da situação nessa altura do campeonato, que era 28 de janeiro. O Secretário de Estado pediu então que prestássemos mais informações sobre essa transação relativa à saída da empresa, Alexandra Reis, e que explicássemos qual a proposta da advogada da engenheira Alexandra Reis. No dia 31 de janeiro, o Dr. César Esteves informou-nos de que tinha uma contraproposta final na parte da engenheira Alexandra Reis, sua advogada, com um montante bastante significativo, bastante avultado, mencionando também que havia uma compensação bastante inferior àquilo que tinha sido inicialmente proposto, que era ainda superior àquilo, que era mais de 1,5 milhões de euros. Portanto, eu transferi essa informação ao Ministério e ao Secretário de Estado, que me disse que iria finalizar então a proposta. No dia 1 de fevereiro, o Secretário de Estado pediu-me algumas informações que eu prestei sem demora e transmiti imediatamente ao Dr. César Esteves. O Dr. César Esteves mencionou que considerava que seria algo difícil para Alexandra Reis conseguir menos do que 350 mil e eu transferi essa informação ao Ministério e o Mendes disse que iria falar então ao ministro sobre o assunto e, horas mais tarde, informou-nos de que o ministério pensava que os valores, as somas eram demasiado elevadas. Portanto, informei o Dr. César Esteves deste mesmo comentário, que me disse, enfatizando o facto de que já era um terço daquilo que era o custo global inicial calculado até ao fim do mandato. Devido a esta reação, eu pedi uma nova reunião com o Secretário de Estado e, durante esta mesma reunião, houve também uma reunião com a Maria Rojo. Durante esta altura, explicaram-nos e fizeram-nos um resumo daquilo que tinha sido o processo negocial até ao momento, focando-se naquilo que eram as várias dimensões em jogo e com esta proposta potencial, eventual. Disseram-nos que não haveria possibilidade de compensações superiores a 500 mil euros. No dia 2 de fevereiro, e depois de travarmos uma discussão, o Dr. César Esteves informou-nos de que Alexandra Reis havia aceito o acordo com os 500 mil euros e informei o Presidente e o CFO de que tínhamos chegado a acordo. O Dr. César Esteves enviou um e-mail com todos os pormenores e os valores que eu transmiti ao Secretário de Estado. O Secretário de Estado disse-me o seguinte: disse-me que iria pedir a confirmação ao ministro, e depois recebi uma mensagem do Secretário de Estado dizendo que o ministro autorizava esta transação e pedindo-me que encerrasse o processo e o levasse a bom porto. E eu informei o SRS, depois de receber esta mensagem, disso mesmo, portanto, para encerrarem o processo. No dia 3 de 4 de fevereiro, houve uma grande troca de mensagens quanto a esse acordo. E César Esteves enviou o acordo com uma assinatura, duas assinaturas, a minha e do Presidente. Nessa altura, Doutor César Esteves instou contactos com a TAP e os departamentos pertinentes, anexando a comunicação a depois ser transmitida à CMVM. Enviou um e-mail depois ao Conselho de Administração, informando que Alexandra Reis tinha assinado um acordo para terminar funções, terminar a relação contratual com a organização, o vínculo contratual, e, com base nesse acordo, apresentou a sua demissão. Comunicámos também à CMVM esse mesmo facto. Estávamos todos então cientes de que, nessa altura, tinha sido celebrado um acordo. Concluindo, não estive envolvida em qualquer decisão material quanto a este assunto. Este assunto foi tratado pelas entidades pertinentes e competentes. O que eu fiz foi apenas trabalho de coordenação da transação entre os advogados e também com o Secretário de Estado das Infraestruturas e o Ministro. Não estava ciente de que havia uma articulação entre as finanças também, e também não estava ciente de que não tinha a capacidade, esta entidade, de aprovar o acordo. Também não estava ciente de que havia risco jurídico, risco em alguma altura do processo, porque isso foi gerido desde o início por um advogado muito conhecido no direito do trabalho. Portanto, não percebo, e não sei se este acordo é legal ou não, apenas queria dizer que a estrutura do acordo e o facto de termos seguido o processo de gestão pública E portanto eu não percebo como é que tantas pessoas envolvidas num processo como este, e eu não percebo como é que podemos continuar a dizer que houve pessoas que disseram que era.